prosseguimos o nosso relato sobre o caso Piquiá de Baixo, no estado do Maranhão. Com aproximadamente 1.100 residentes, o bairro é cortado pela estrada de ferro Carajás e suas famílias continuam sonhando em se mudar para um lugar onde o ar seja respirável e não poluído pelas usinas de aço e ferro que circundam suas casas. O Piquiá é mais um entre mais de 100 grupos humanos de diferentes etnias, costumes e tradições afetados pela violenta implantação da indústria mineradora nas regiões norte e nordeste do nosso país. Mas, diferentemente da maioria dos casos, a comunidade do Piquiá de Baixo tem conquistado vitórias expressivas. O processo contra o governo, levado a cabo pela comunidade há mais de 10 anos, já teria sido aprovado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Só que, até agora, as verbas para o reassentamento não saíram. As empresas siderúrgicas prosseguem as suas atividades poluidoras, as casas sendo invadidas pelo pó de ferro e as pessoas respirando os gases nocivos emitidos pelas siderúrgicas. José Alma Alves de Oliveira, representante da comunidade, nos fala hoje sobre o andamento desse processo.
A gente não teve perda só de qualidade de vida. Nós também tivemos perda de vidas, pessoas entes das nossas famílias que já morreram devido a esse processo, né, da produção do ferro guza e desse processo da mineração, né? Porque se tem guzeiras no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro hoje, é porque alguém está fornecendo esse produto para lá, que é a Vale. Ela até às vezes fala assim: ah, mas eu não tenho culpa nesse processo, porque quem faz o processo de beneficiamento do ferro é as guzeiras, eu só forneço um produto. Eu fico assim: mas será se o traficante não tem culpa porque fornece a droga? Por que que as guzeiras, por que que a Vale não tem culpa se ela fornece o minério, né? Então, assim, a gente às vezes se questiona, se faz questionamento quando escuta algumas colocações, né? E é complicado. Nessa luta, assim, as guzeiras muitas vezes tentar desqualificar a nossa comunidade, dizendo que nós chegamos lá depois que elas estavam, que nós invadimos a área do DENIT. E a gente tem provas que em 80 ainda não tinha nem asfaltamento, né? E então contradiz as colocações deles, né? A nossa história fala mais alto do que as colocações deles, né? Às vezes a gente se pergunta como é que alguém tem, tipo, a audácia de contar a história da gente, né? Chegar, você não morava, você não estava, era eu, vocês vieram porque nós estávamos aqui para poder trabalhar, e isso não existe, né? Mais uma das armas que nós temos é a nossa própria história, né? Aí a gente, como eu estava falando, a gente teve que se organizar como associação, começamos a luta por uma área, procurar uma área, se achou áreas, foi feito uma desapropriação por interesse social, o dono foi ressarcido por essa área, ele recebeu por isso. Hoje nós temos um terreno, fizemos um projeto urbanístico participativo, porque como era de interesse da comunidade, não foi o governo que fez o nosso projeto, não foi as empresas que fez o nosso projeto, foi a própria comunidade que, com seus parceiros, achou arquitetos, se contatou esses arquitetos e começou um projeto de forma participativa. Agora, nesse mês agora que encerrou, mês de fevereiro, nós entregamos a última parte do nosso projeto executivo, que é o projeto de execução de obra. O nosso projeto técnico-social também está nos últimos ajustes. Assinamos um contrato com o governo, né, com a presidente Dilma, tivemos em Brasília e assinamos esse. Temos alguns receios por causa da mudança de governo, né? A gente tem medo de, por mais que esteja assinado, mas que a gente não sabe, com essa crise pode se demorar mais para construir, para liberar verbas e também. Esse projeto foi feito de forma participativa, um ponto. Vai se pontuando e quando você se pontua o máximo, você consegue o máximo de investimento. O nosso, muitas vezes, foi falado em reuniões que o nosso passaria até da média dessa qualidade, porque graças aos nossos assessores, foi bem feito. É um projeto que no futuro pode ser... Já ouvimos falar de pessoas da própria Caixa falar que é um projeto modelo que pode servir como referência, né? Além de servir como referência para outras comunidades que vivem por aí afora no mundo, impactadas, né? Que se uma comunidade se organizar, ela pode conseguir seus objetivos. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas vocês vão lutar contra eles têm dinheiro, eles são fortes, eles têm toda uma estrutura. Mas sim, mas se são eles que estão nos impactando, são eles que têm que fazer reparações. Não é fácil, é muita luta, mas a gente tem, de pouquinho, tem conseguido mostrar que se organizar e se lutar realmente, coletivamente, se consegue.